Olá, muito boa tarde. Foi aprovada hoje uma proposta do PAN para criar uma taxa turística só para cruzeiros. Esta taxa, designada como ecotaxa marítima, surge na sequência do número de cruzeiros que atualmente visitam as ilhas. É desejo do deputado do PAN, Pedro Neves, que os Açores nunca atinjam os números da Madeira em escalas de cruzeiros.
O único receio que eu tenho é que alguma vez a gente chegue perto da Madeira, porque aí estamos bastante mal. E só para os seus deputados saberem que em 2017 foi a altura, e tirando o Covid, foi a altura que nós tivemos mais escalas, foram 152 escalas, porque em 2022 foram 200 escalas, neste caso o ano passado, 200 escalas, e este ano, até maio, dados até maio, já estamos em 150. É só para dar essa informação. Se já estamos em maio, já estamos em 150, vamos ultrapassar drasticamente todos os anos desde 2012, que são os dados que eu tenho. E por isso agradeço que não usem essa informação para os açorianos acharem a partida que temos de cachinho. Não é verdade. Cada vez temos mais passageiros e já estamos e vamos ultrapassar, sem dúvida, os 200 mil passageiros este ano.
Por parte do Governo Regional, Berta Cabral, responsável pela pasta do turismo, solicitou ao Parlamento que esta taxa não seja aplicada já. A Assembleia Regional aprovou ontem uma proposta do Bloco de Esquerda que estabelece o regime de distribuição de almoço aos alunos da região durante os períodos de férias e interrupções letivas. O Bloco considerou que, com a sua aprovação, todas as famílias açorianas vão poder solicitar o acesso às refeições escolares durante os períodos de férias.
Considerando a atual conjuntura, é fundamental garantir uma maior abrangência deste apoio às famílias e, em particular, às crianças, de modo a garantir que nenhuma criança fique impedida de aceder a pelo menos uma refeição diária nutricionalmente adequada durante os períodos de férias e interrupções letivas. Esta é uma proposta que pretende, assim, mitigar os efeitos da pobreza infantil e melhorar as dificuldades sentidas pelas famílias.
António Lima, deputado do Bloco, pretendia abranger todos os alunos, mas só conseguiu fazer aprovar para o primeiro e segundo escalão. O Parlamento Regional também aprovou ontem por unanimidade uma proposta de decreto legislativo regional sobre a sétima alteração ao decreto legislativo que estabelece o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo. Com esta proposta, a Direção Regional do Desporto vai passar a gerir a atribuição dos subsídios aos clubes desportivos que utilizam a palavra Açores. A única exceção é o Santa Clara.
Temos aqui aliar o impacto financeiro com o desenvolvimento desportivo em competições não profissionais. Temos que dar essa sustentabilidade aos clubes e é isso que pretendemos fazer. E obviamente que é a Secretaria Regional da Saúde e Desporto que melhor conhece as características do quadro competitivo, a sua abrangência geográfica, o seu grau de visibilidade nacional, bem como a notoriedade do próprio quadro competitivo. É isso que aqui pretendemos.
Mónica Cidia, Secretária Regional do Desporto. A bancada do PSD no Parlamento Açoriano considerou uma vergonha e um ataque à autonomia o chumbo na Assembleia da República de uma proposta da região sobre os acompanhantes das grávidas das ilhas sem hospital.
Os parlamentos democráticos, aqueles que não concordam com uma proposta, têm toda a legitimidade de criticar e votar contra. Discordar faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é rejeitar uma proposta e usurpá-la logo de seguida. Ora, foi o que o Partido Socialista fez no dia passado, 4 de julho, na Assembleia da República. Foi usurpar uma proposta de lei da Assembleia Legislativa dos Açores. A maioria absoluta socialista em Lisboa não chumbou a iniciativa do Parlamento dos Açores por discordar daquilo que esta Assembleia propunha em matéria de assistência à maternidade nas ilhas sem hospital. A maioria absoluta socialista em Lisboa chumbou a iniciativa do Parlamento dos Açores porque se queria apropriar da temática da proposta de lei.
Paulo Silveira, deputado social-democrata, numa declaração política na Assembleia Regional. O Partido Socialista considerou que a região está a ficar para trás no combate às dependências e pediu ao Governo medidas para dar respostas mais eficazes ao flagelo. No âmbito de uma declaração política, a deputada Célia Pereira exigiu que se promovam respostas mais eficazes a este flagelo, respostas que vão além de uma intervenção assistencialista.
escuda-se na task force, na necessidade de fazer um diagnóstico real, de criar um observatório para adiar a necessidade urgente de reforçar e criar novas políticas públicas e medidas mais inovadoras que visem a redução deste problema e que, em particular, travem o agravamento da severidade dos consumos das INSPs, não apenas nas ilhas de São Miguel e Terceira, onde têm maior expressão, mas também nas restantes ilhas do arquipélago, onde a presença já se faz sentir e tende a agravar-se. Após quase 3 anos deste governo de coligação, nem a senhora Secretária Regional da Saúde e Desporto, nem o Presidente do Governo Regional podem nem devem adiar a tomada de medidas urgentes, alegando que não conhecem bem a realidade regional das pessoas afetadas pelo flagelo das drogas sintéticas.
Em reação, a Secretária Regional da Saúde e Desporto considerou que o problema das dependências é extremamente grave, mas lamentou que o tema seja utilizado pelo PS como arma de arremesso político.
Lamento imenso que este tema seja utilizado nesta Assembleia não como forma de união ou de corresponsabilização de todos os partidos, mas como arma de arremesso político. Tive sempre a oportunidade de assumir que este é um problema extremamente grave que a região autónoma dos Açores tem. Parece-me que perdemos aqui uma grande oportunidade da parte do Partido Socialista de se juntar ao Governo Regional e a todos os partidos desta Casa para efetivamente lutarmos contra um problema grave. E não é sério da sua parte vir a esta tribuna falar do relatório do CICAD 2021. Um relatório que foi lançado no final do ano. E um relatório, como bem sabe, senhora deputada, e se ler a página 217, se não me falha a memória, o que é que diz a página 217? Diz que na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, desde 2012, repito, desde 2012, as drogas sintéticas são um problema destas duas regiões. Portanto, o problema das drogas sintéticas não chegou agora. Não. Chegou no ano que o Partido Socialista, enquanto poder, decidiu extinguir a Direção Regional de Combate às Dependências.
Mónica Cidi, responsável pela pasta das dependências na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional condenou a decisão unilateral da República em acabar com os vistos Gold, com a aplicação a todo o país, considerando que a medida tinha relevância para as economias das regiões autónomas.
Nós manifestamos na altura, e tive a oportunidade, aliás, articulado com o Presidente Miguel Albuquerque, que era de interesse a continuidade do projeto dos vistos Gold. E que, em particular, para as nossas economias, a dos Açores e a da Madeira, tinha relevância. E que potencia, aliás, a valorização. Portanto, perante um resultado inequívoco, unilateral, por parte da República, só pode merecer a nossa discordância e protesto. A posição do Governo dos Açores era favorável à continuidade dos vistos Gold e, tendo em conta o seu fim, a nossa discordância e protesto pela neutralidade da decisão em relação a tudo, à aplicação a todo o território. Poderia ter havido exceção.
José Manuel Bolieiro falava à margem da inauguração da sede do novo Banco dos Açores em Ponta Delgada. Os Açores cumpriram 57 dos 88 marcos e metas do Plano de Recuperação e Resiliência para 2022, mas os constrangimentos estão maioritariamente relacionados com fatores externos, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas divulgada esta quinta-feira. O Tribunal de Contas considera, no entanto, expectável que o ano de 2023 continue a ser marcado pela guerra na Ucrânia, antecipando dificuldades de abastecimento nas cadeias de valor, com prazos de entrega mais dilatados, aconselhando por isso que sejam equacionadas medidas para a sua superação, incluindo a recalendarização e ou redefinição dos marcos e metas. O relatório refere que, em 4, investimentos não foram assinalados constrangimentos, mas alerta para os riscos decorrentes do aumento de preços, principalmente no setor da construção civil, da pendência de processos expropriativos, da complexidade técnica e da necessidade de recursos humanos especializados que aconselham um acompanhamento próximo. As maiores dificuldades de cumprimento de marcos e metas foram registadas na dimensão estruturante resiliência. Quanto ao acompanhamento da execução do PRR assegurado pelo Conselho Económico e Social dos Açores, o Tribunal de Contas revela que foram assinalados constrangimentos à atuação do órgão, mas de um modo geral encontram-se ultrapassados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Entre 31 de agosto e 16 de setembro, o 18º Festival Internacional dos Açores vai percorrer todas as ilhas do arquipélago, uma ambição da organização. Este ano, o evento será diferente do habitual, pois para além da música clássica, contará com uma programação diversificada para chegar a diferentes públicos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A edição de 2023 reinventa-se e surge para encontrar novos rumos artísticos a partir do Atlântico e da diáspora através de várias rotas culturais com destino aos Estados Unidos da América, ao Brasil e muitas outras latitudes artísticas.
Desde o início sentimos que havia necessidade de trabalhar esta edição de uma forma diferente. O que é que isto significa? Romper um bocadinho com o formato tradicional do festival, que era um festival inteiramente dedicado à música clássica, abrir o festival às outras áreas artísticas. Estamos a falar do jazz, da música brasileira, da música popular, do humor, às artes cénicas, à fotografia, à literatura, e assim construir uma programação completamente diversa para também atrair novos públicos, criar fusões de artistas e de grupos que possam interagir com estes artistas e também ficarem motivados a conhecerem concertos que também provavelmente não estão habituados a ir.
Tiago Nunes, diretor artístico do festival. São mais de 30 atividades que estão agendadas durante o evento, tais como workshops e espetáculos com a população, como é o caso da atuação de António Capelo, em parceria com grupos de teatro locais, músicos amadores e artesãos locais. Diáspora Atlântida é o tema deste ano.
A diáspora açoriana é representativa por todo o povo que está espalhado pelo mundo e que saiu dos Açores. A programação também representa isso. Toda a nossa diversidade artística e cultural que representa uma cultura e um país e um arquipélago, neste sentido, de criarmos esta simbiose e de transformar o festival numa festa. Claro que não é uma festa popular, digamos que aqui há artistas que, todos os artistas que estão escolhidos são artistas de renome internacional e que estão um bocadinho ligados também a esta vertente mais erudita e formal, mesmo no caso do Hermano José, que se junta com a nossa programação na celebração dos seus 50 anos de carreira. Mas é toda uma programação que vai ao encontro desta questão da diáspora, desta questão da diversidade.
Artur Pizarro, Adrião de Jordão, André Gago, Júlio Rezende, António Vitorino de Almeida, Maria João e Hermano José são alguns dos espetáculos que o Festival Internacional dos Açores vai contar. Criado em 1984 pelo então diretor regional da cultura, Jorge Forjás, e pelo músico Adriano Jordão, o Festival Internacional dos Açores foi suspenso em 2002 e retomado em 2021 pela Associação Cultura X. Ao atingir agora a maioridade, a iniciativa pretende colocar os Açores no epicentro de uma grande celebração cultural e de referência.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 13ª edição do Grande Prémio Toyota Terauto volta à Ilha Terceira em Ciclismo de Estrada 2023, decorre entre hoje e o próximo domingo. Este evento é organizado pela Associação de Ciclismo dos Açores e promovido pela Associação Fontinhas de Esportes e Eventos, em colaboração com as Câmaras Municipais de Angra e Praia, Direção Regional do Desporto e Direção Regional do Turismo. A prova decorre em 3 etapas. A primeira etapa arranca hoje com uma extensão de cerca de 70 km e realiza-se na freguesia das Fontinhas. A segunda etapa decorre este sábado com uma extensão de cerca de 66 km e tem início na Praia da Vitória, seguindo em direção ao Porto Martins, passando depois pela Serra da Ribeirinha e interior da ilha, em direção aos altares, terminando no ponto mais alto da Ilha Terceira, na Serra de Santa Bárbara. A terceira e última etapa realiza-se no próximo domingo, tem uma extensão de 77 km, sai de Angra do Heroísmo em direção à Vila de São Mateus, passando pelas várias freguesias do concelho de Angra e Praia até à Vila das Lajes, onde a direção muda atravessando a freguesia de São Brás em direção à zona do Cabrito, passando posteriormente ao redor da zona industrial e terminando no alto da Serra do Cume. A 13ª edição do Grande Prémio Toyota Terauto volta à Ilha Terceira em ciclismo de estrada. Parte hoje pelas 17h30 da Junta de Freguesia das Fontinhas, amanhã pelas 9h50 da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e no domingo pelas 10h50 da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Fica por aqui o Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.